O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultrafibra. Prepare-se para ter a casa mais ultra de todas com ultra qualidade de internet.
O Blockchain Rio é o maior evento de tecnologia blockchain e finanças digitais da América Latina. Ele está na terceira edição, que será realizada agora nos dias 24 e 25 de julho. E quem está aqui hoje, aqui comigo no Rio ETEC, é o Francisco Carvalho, que é o fundador, é CEO, e que vai falar sobre o evento e explicar por que a tecnologia blockchain está revolucionando a forma como interagimos com o dinheiro, a propriedade e a informação. Vai ter que ser bem didático aqui, porque eu também não entendo muito disso, Francisco. Seja bem-vindo aqui no Rio ETEC.
Bom dia, Beto. Bom dia, pessoal. É muito bom estar aqui de novo.
Legal. E agora o evento está perto, né, Francisco? Eu, antes de falar, então, sobre o evento, eu queria que você tentasse, que eu sei que né, tem um blockchain envolve conceitos que são mais difíceis para um público que é leigo, mas eu sei que você sabe explicar isso de uma maneira mais tranquila, né, mais direta, sobre o que é o blockchain para quem não entende tanto ou não ouviu falar ainda dessa tecnologia, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores.
O blockchain, como toda tecnologia, né, não é uma coisa nova, né, isso veio evoluindo desde a Segunda Guerra, né, aquela história da Enigma, que decifrou os códigos japoneses, então assim, ela veio evoluindo, né, com todas as tecnologias, como o AI e as outras, e hoje, né, ela é originalmente um banco de dados descentralizado simples, né, como se fosse uma infraestrutura contábil digital, só que o que se cria com ela, isso veio está evoluindo dessa forma, é que é muito importante que a gente usa hoje uma infraestrutura tecnológica.
É o próximo passo da internet, é isso que podemos dizer? Também, ou da infraestrutura também, da internet?
A própria internet está evoluindo para o que a gente chama de Web3. Né? A internet, como a gente conhece hoje, ainda é Web2, né? Mas ela está evoluindo para uma internet com uma infraestrutura de blockchain, que é o que a gente chama de Web3. Né, que impacta a vida de todo mundo, né? Você imagina você ter, hoje, a título de exemplo, né, eu vou propor um desafio para todo mundo. Todo mundo usa um navegador, né? O Safari, o Opera. Existe um navegador chamado Brave, ou Opera Crypto. Né? Se você baixar ele no seu computador e passar a navegar com o Opera, no meu caso, ele bloqueou 700 usos indevidos e revela os meus dados em 3 dias. Né? Então, assim, é impactante, né? Porque, na verdade, a gente recebe anúncios e informações e revendem os nossos dados sem a gente ter nenhuma participação nisso, na verdade, sem ser consultado se você quer assistir ou não. Né? E se você fizer uma busca sobre a França, vai aparecer baguete no seu e-mail. Né?
Sim.
Então, esse é o negócio, né? É o uso dos nossos dados. E lá você vai ter isso. Se você assistir usando a Opera Crypto, algum tipo de anúncio, ele te pergunta, você quer assistir um anúncio? Você sim. Se você assistir, o produtor desse conteúdo vai ser remunerado num ativo chamado BAT, num ativo digital, e você também por ter assistido aquele conteúdo. Então,
assim, isso tem a ver com blockchain? Como é que isso seja? Isso
tem tudo a ver com blockchain, na verdade. Um navegador que usa essa infraestrutura em blockchain, só que os impactos são muito maiores. Né? A gente acompanha no mundo hoje essa busca por LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, por esse resgate de privacidade. Esse é um impacto, né? A gente está falando do conceito de Web3.
Sim.
Mas você também passa a ser dono dos seus ativos, né? Então, se você tem, por exemplo, hoje, todo o teu conteúdo de podcast no YouTube e, por algum motivo, sua conta é descontinuada, você perde todo o conteúdo. Tudo, né? Então, você tem já plataformas no mundo inteiro em que você é dono do seu conteúdo. Você é proprietário do seu conteúdo, né? Inclusive, se alguém assistir o seu vídeo, você é remunerado. Então, assim, isso traz impactos para todas as cadeias.
Tô vendo que as Big Techs não estão gostando nada disso.
É o contrário. Na verdade, todas as Big Techs estão no evento. Essa mudança é inexorável, é uma evolução natural da
tecnologia. Eles têm que entrar nessa, entende?
Então, lá você vai encontrar Microsoft, Amazon, Google, todas elas. Né? Então, assim, a própria busca do Facebook lá atrás por ter uma moeda chamada Diem, que acabou mudando para um outro projeto, é inexorável. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é uma evolução natural desse processo tecnológico, essa busca por descentralização, é um movimento inexorável.
A gente está bem no começo, então, né?
A gente está há uns 10 anos falando sobre isso, né? Então, mas como toda curva de adoção de qualquer tecnologia, no começo é como o Pix, né? O que a gente estava falando. Né? E E agora a gente vai falar em Drex, vai falar em outras coisas, mas assim, você está no começo de uma curva de adoção da tecnologia, mas que é sempre nesse formato, né? E de repente...
Ela vai virar exponencial.
A gente se acostuma.
Entendi. Vamos falar então sobre o blockchain, então, Rio, desse 20... Eu fui ano passado, foi ótimo, conheci muita coisa legal e vi as determinadas... Quando eu vi, entrei num evento de blockchain que eu achava que era ligado só a finanças e vejo Bob Burnquist, skatista, com várias ações ali, falando sobre NFT. Vejo uma pessoa como Lili Kessler, que faz moda virtual, né? Foi muito interessante. E aí, esse ano, quais são os highlights, digamos assim, dessa edição?
Blockchain Rio é um evento global que acontece no Rio, né? A terceira edição no Rio aconteceu em São Paulo também. E é um dos maiores eventos B2B do mundo para tratar desse tema, né? Eu costumo dizer que blockchain, IA, inteligência artificial, né? E internet das coisas são a maior oportunidade dessa geração, né? Eu acho que a gente está diante de uma oportunidade maior do que foi a internet em 1990, porque isso acontece de forma mais centralizada, uma oportunidade para todo mundo. Falta mão de obra qualificada em todos os mercados, em todas as indústrias. Então, assim, independente da área, entender como você pode aplicar essas tecnologias na sua área e a disrupção que vai acontecer no seu mercado, porque é isso de fato que está acontecendo, né? Há uns anos atrás a gente achava que uberização, esse movimento de uberização, era uma revolução, né? Só que hoje a revolução ela é muito maior, né? Na verdade, hoje você tem, falando dessa infraestrutura, né? Como o blockchain é uma infraestrutura, nessa infraestrutura você desenvolve contratos inteligentes. Contratos automatizados e que provêm a confiança, então você não precisa do intermediário ali, como um exemplo, né? Qualquer tipo de intermediário, então as pessoas transacionam diretamente qualquer coisa através de um contrato inteligente. A título de exemplo, assim, o Airbnb é o maior proprietário de quartos de hotelaria no mundo, não sei se você sabe disso, e ele faturou 25 bilhões de dólares em um ano só intermediando locação. Propriedade
diretamente.
Um único contrato inteligente, um contrato automatizado, ele faz exatamente a mesma coisa, só que a pessoa que loca vai ter um retorno muito maior, porque não tem um intermediário ali que está ganhando, ficando com todo esse valor, e o proprietário vai receber muito mais. Só que isso serve para qualquer coisa, qualquer processo pode ser automatizado através do uso de um contrato inteligente.
Entende?
Então você imagina a automatização disso, né? Que são contratos que uma vez em blockchain, uma vez como a linguagem que a gente usa é deployado, né? Depois é instalado numa blockchain funcionando, ele funciona automaticamente.
Vai rodando automático.
Qualquer operação, das simples às mais complexas.
Legal. Vamos falar sobre tokenização, que é um processo que está atingindo diversos setores da economia. Fala um pouco do que está acontecendo e o que é tokenização. E quais são os setores que são mais atingidos?
São todos, né? Na verdade, isso está bem representado no evento, né? Porque, como tem esse olhar amplo para todas as indústrias, né? Acho que é importante, notadamente, claro, agora a financeira, está todo mundo falando disso em função do Drex, né? Que é o nosso real digital. Hoje, 95% dos países ou está implantando ou está analisando implantar um CBDC, né? Uma moeda digital de banco central, que nada mais é do que uma representação digital tokenizada do nosso dinheiro real, nada diferente do real, né? Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil a gente tem o Banco Central Brasileiro foi premiado como mais inovador do mundo esse ano, porque a proposta de moeda digital é muito inovadora, né? Então é um momento muito especial para o mercado brasileiro, que se destaca globalmente em termos de inovação, né? A gente tem o Pix, tem o Open Finance, assim, tem uma agenda de inovação. Notadamente é um dos países mais inovadores do mundo. Isso está muito representado no evento também, porque lá a gente tem um evento da FENASBAC, que é o braço de inovação do Banco Central, a gente tem um evento da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, lá dentro, né? Cada um tem um palco um dia, uma agenda própria falando sobre tokenização, sobre toda essa disrupção. O BNDES está lá com o evento, Fórum Blockchain Gov, que eles desenvolvem já há 5 anos uma blockchain própria que visa trazer transparência para as contas públicas. Então, assim, é uma infraestrutura. Aí tem um evento do agro com a Universidade de São Paulo. Grandes empresas do agro, Embrapa, Marfrig, várias já passaram por lá, muito grandes. Todas elas usam blockchain para rastrear a sua cadeia de logística e suprimentos, trazendo eficiência, redução de custo. Então, é uma tecnologia, a arte, né? A gente tem lá um evento de arte enorme, com arte digital, com creators, falando dessas aplicações para o mundo da moda, da arte. É para todas as...
Aí você já... Quando você estava falando muita coisa financeira, falando, não, mas eu quero eventos, eu quero exemplos fora do...
Esporte, né? Hoje você tem muitas aplicações na área esportiva, então você vai ver lá, desde lutadores do UFC falando de... Uma das empresas que vai estar lá é a VeChain, que é uma empresa global que é patrocinadora do UFC e aplica blockchain de várias formas dentro do UFC. Então, todas as cadeias, todas as indústrias, todo mundo tem essa oportunidade de entender como que o seu mercado vai ser disruptado, inclusive creators. Né?
Legal.
Jornalistas, creators.
Vamos saber.
Você tem uma plataforma que... O problema das fake news, por exemplo.
Sim.
Né? Que traz a verificação de autenticidade para as notícias de forma automatizada e descentralizada. Então, assim...
Aí vai a minha próxima pergunta, que é, você falou de fake news e né, como detectar isso, como o blockchain nesses vários setores, o que é inteligência artificial? Eu imagino que tudo está integrado, mas me dá uns exemplos para ver como são duas super tecnologias super avançadas, né, super de ponta, e tem uma sinergia. Então, o que está...
Porque a blockchain é uma infraestrutura, né? E sobre essa infraestrutura você combina IA, combina IoT, né? Que é a internet das coisas. Então, assim, é uma infraestrutura que vai permear tudo que é digital, né? E que vai rodar junto com várias outras tecnologias, né? Então, a gente tem muitos casos, né? De uso de IA junto com blockchain. É até natural que isso aconteça, né?
Sim. Você, pessoalmente e profissionalmente, qual a tua visão desse momento que a gente está vendo? Estão vendo uma explosão de IA, né? Depois do chat GPT. Cara, é IA para tudo quanto é lado, né? Me lembro, tem um grande cientista que foi da IBM, o Fábio Gandua, que falava, hoje em dia você vai no supermercado, você pega um shampoo e tá dizendo, contém mais tecnologia. Daqui a pouco você contém mais IA, um shampoo. Virou uma coisa que, né, todo mundo já tá sabendo e tá uns assustados, outros maravilhados. Você, como é que você tá vendo que um cara que, se você lida com blockchain, você é um cara que está... Né,
também, no evento a gente fala muito de IA, de IoT, não tem como não falar dessas tecnologias, são sinérgicas, né? E eu acho natural, na verdade eu acho que enxergo de forma muito positiva, né? Eu acho que a gente tem, metaforizando, né? Eu acho que quase que a possibilidade de expandir o nosso potencial agora, né? Eu acho que a IA é uma aliada, né? Lógico que a gente tem, como tudo na vida, a gente tem essa dualidade, né? Dos riscos e da ética, mas eu acho que no fundo enxergo isso de forma muito positiva, porque a gente pode aumentar o nosso potencial de realização,
E você, no teu dia a dia, que você usa?
Eu uso de várias formas.
Para página de texto, para pesquisa, o que você usa mais?
Eu gosto de ler. Então, assim, também gosto de escrever. Mas eu uso, mas com as ressalvas de ter determinado cuidado, né? Mas eu uso bastante, tenho usado bastante.
Cuidado no sentido de nem tudo lá pode ser o certo, o absoluto, eles mesmo avisam, né?
Não, só isso, né? Não. A gente usa para criar arte.
Sim. Vocês usam o quê? Midjourney? Essas coisas todas, né?
Fenomenal. Um profissional habilitado, ele se torna um super profissional, Porque eu acho que essa é a oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que realmente tentar entender e aproveitar essa oportunidade, porque de fato é uma das maiores oportunidades dessa geração. Por outro lado, me preocupa um pouco, a gente tem muito esse olhar de fundação, né, de não é só um evento, a gente tem na verdade um ecossistema, né, que reúne empresas do mundo todo, blockchains, DEPs, reguladores, governo, projetos sociais que a gente apoia, que formam desenvolvedores. Então, assim, eu acho, por outro lado, eu tenho essa preocupação de mais gente aproveite essa oportunidade agora. Todo mundo entenda o potencial e se desenvolva e aplique essas tecnologias. Assim, eu acho que isso me preocupa um pouco. São as pessoas que, como tem uma barreira de entrada...
Que elas fiquem a parte dessa revolução, né?
Entendi.
E aí, como está o Brasil nesse panorama? Você falou do Banco Central, fala um pouco mais, assim, você anda pelo mundo, né?
Extremamente inovador, né? O Brasil, historicamente, né, a gente adota tecnologia muito cedo, muito rápido, é um povo muito conectado, né? Mas é uma oportunidade incrível, né? Eu acho que a gente tem agora, principalmente agora, né? Eu acho que estimular isso, fomentar isso, até inclusive com políticas públicas, né? Eu acho que os países que mais crescem hoje no mundo estão investindo muito em educação tecnológica, né? Porque é inexorável e o salto é muito rápido.
E como é que tá? A gente está de mão de obra, especificamente de tudo que envolve a cadeia do blockchain?
No mundo, você tem uma demanda gigantesca, né, de profissionais. Hoje, um profissional, um exemplo, né, um desenvolvedor, em 6 meses, ele se forma em 6 meses como júnior, ele está empregado e em 1 ano ele está trabalhando para o mundo inteiro e morando onde ele quiser, na verdade. Você tem 16 mil desenvolvedores em blockchain no mundo inteiro.
Uma só?
Demanda só.
Só?
Uma demanda que gigantesca que em 10 anos vai chegar...
Você tem uma ideia de quantos são no Brasil desses 16? O quê? 1 mil, 2 mil, por aí?
É menos.
É menos? Olha só.
Bem menos.
Me arrisco a dizer que 200. 300. Olha só. Oportunidade aí, galera.
Pô. Não só para desenvolvedor, qualquer área. Entendi. Na verdade, qualquer pessoa que seja tenha algum conhecimento voltado para IA, Web3, blockchain, IoT, ela está empregada, independente da sua área de atuação. É. A demanda vai do marketing a qualquer área.
É. Eu falei ontem com um amigo que ele já é diretor de IA de uma empresa. De uma empresa de medicina.
Em quanto tempo?
2 anos, 2 anos.
É um tempo, na verdade. É. Teoricamente, 2 anos a gente aprende qualquer coisa, a gente transforma.
Conversei bastante com ele.
Volta qualquer carreira em 2 anos.
O cara era um designer, super antenado. Ele é muito mais que um designer, por isso que ele nem era para ser isso, mas ele se interessou por isso, fez vários cursos, sabe, foi vendo, aí foi fazendo as coisas aos poucos. Como é que foi feito isso? Com IA, economizou quanto? X... Pô, diretor de IA.
É isso aí.
E o que você acha que vem por aí? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos em relação a isso? O que você quer? E o que eu sei que você quer que quanto mais gente trabalhe com isso, né, para o mercado de trabalho, isso é bom. Mas assim, qual a tua previsão realista dessa adoção, dessa tecnologia?
A gente tem agora, né, citei isso, as moedas de todos os países do mundo vão utilizar moedas as moedas vão ser desenvolvidas em blockchain, né, vão ser CBDCs. Então, isso vai trazer programabilidade e aí a gente entra no que você perguntou originalmente, que é a tokenização, né, que é você representar digitalmente qualquer coisa. É uma representação digital de qualquer coisa, é um token. Né? Isso, a gente já faz isso hoje de outras maneiras, só que a blockchain ela traz essa auditabilidade, rastreabilidade, transparência, portabilidade para isso. Então, assim, é inexorável. Né? Você imagina você ter o que a gente chama de DVP. Né? Ela resolve um problema, acho que você já comprou um carro, um imóvel, você sabe quando você chega na hora de vender o imóvel, a gente fica naquela dúvida na mesa, né? Quem assina
primeiro?
Eu assino, né? E para resolver esse problema, você tem que contratar um intermediário que te dá garantia que você é o banco. Você vai pagar e o cartório.
Uhum.
E depois que você pagar, ele vai te entregar o imóvel, ele vai assinar a escritura e tal. Isso você resolve com um contrato inteligente. Né? Você faz uma transação
atômica. Isso já é uma ótima utilização.
Já vai acontecer agora. São testes dos pilotos do Drex, vai acontecer de fato. Né? Uhum. Você tem um contrato inteligente que vai fazer isso de forma atômica. Então eu pago e o contrato inteligente só faz a transferência da titularidade do bem e do dinheiro quando as duas partes fizerem. Não precisa ter um intermediário ali fazendo esse papel, provendo confiança. Então, assim, isso revoluciona muita coisa.
Uhum.
Né? Programabilidade em qualquer tipo de transação. Né? Você vai programar o dinheiro de várias formas. Uhum. Né? Então, assim, isso é uma revolução em todos os desdobramentos disso. Parece simples. Só que os desdobramentos disso, o tipo de produto e o que pode ser criado com isso, a redução de custo, de eficiência, portabilidade, eu posso ter aqui um NFT que representa o meu carro e a minha casa, dentro da minha carteira digital. Então eu transfiro para você.
Pronto, na hora.
Na hora. Se quiser te transferir a propriedade do imóvel, eu te transfiro.
Não tem cartão, não tem nada, não tem.
Está um passo. Né? Falta todo o arcabouço legal para que isso aconteça de forma legal, mas hoje, teoricamente, é possível. Né? Então, um outro exemplo simples é o seu histórico de saúde. Eu podia andar aqui com um NFT que representa todo o meu histórico de saúde. Então, se eu vou ao médico, eu posso compartilhar com aquele determinado médico só o que ele tem que saber.
Uhum.
preservando a minha privacidade também. Uhum. Todo o meu histórico está ali. Tudo que eu já tomei, todas as cirurgias que eu já fiz, tudo que... Enfim. Uhum. Então, isso traz impactos, assim, todas as esferas da nossa vida.
É interessante isso, né? Porque tem o que teve de gente que já perdeu essa coisa das plataformas que vão embora. De repente, acabou. Você está com um monte de conteúdo, vídeos, sei lá, textos, e blog, e vai tudo. Imagina se o Instagram some agora, o Zuckerberg diz, ó, não quero mais saber de nada, vou pro Havaí com minha família, fechei o Instagram.
Não, e a gente já tem hoje vários projetos que representam essa mudança. Um deles é a Quest TV, que vai estar no evento, que é como se fosse um YouTube descentralizado.
Ótimo.
E você é proprietário do seu conteúdo.
Legal. Aproveitando, a gente já está meio que no final, falar sobre. Eu queria que você falasse sobre arte e blockchain, NFTs, né? Como é que está esse movimento? Teve um boom, né?
Na verdade, toda a tecnologia, quando ela começa, você tem essa explosão. Né?
Tem os aproveitadores, especuladores, né?
Que é natural. É. Né? A especulação faz parte da vida humana também. A gente vê isso no mercado financeiro desde sempre, é natural. Mas é uma tecnologia nova com potencial. Se a gente falou aqui que todas as cadeias produtivas vão usar e estão passando a usar essa tecnologia, é natural que essas startups tenham um crescimento exponencial. Né? Você imagina você investir no Google em 1990.
Uhum.
É o que todo mundo fala, que é cripto, né? Uhum. São empresas que usam a tecnologia blockchain, que estão tendo um crescimento vertiginoso, muitas vão sumir, como qualquer startup, né? A taxa de mortalidade de startup de tecnologia é 95% em 2 anos. Isso é natural. É isso que as pessoas não entendem. Elas estão investindo em startups, na verdade. Cripto são startups de tecnologia e tem que ser analisadas como tal. Com análise fundamentalista, analisando startup.
Você agora, uma pergunta, vou aproveitar para questão de investimento. Você investe em Bitcoin, você acha legal?
Eu invisto...
Com moderação ou você investe a fundo?
Quando você entende a lógica financeira que está por trás do Bitcoin, entende a tecnologia também, né, você entende que realmente faz muito sentido. É uma coisa que faz total sentido, né? Pelas duas óticas, tanto a lógica financeira do Bitcoin em si, por ele ter um supply finito, né, que é o problema da moeda fiduciária, né? A gente tem a impressão de dinheiro.
Aí os valores ficam totalmente zoados, né?
Exatamente, ele tem esse fundamento, né, de ter um supply limitado. Então é uma coisa que faz total sentido. Uhum. E além de você estar investindo... Foi o que eu falei sobre cripto de uma forma geral, né? Você está falando de startups de tecnologia blockchain. Então, se você entende esse mercado potencial, a gente já falou aqui de todas as indústrias, né? De supply, saúde,
agro,
financeiro, agro, energia, né? Você tem a Eletrobras lá que está lá com a gente no evento, fazendo descarbonização do evento usando blockchain.
Legal.
Então, assim, são todas as cadeias produtivas. Qualquer uma. Se você citar qualquer mercado, eu vou te citar aqui quem está aplicando blockchain como.
Uhum.
Então, assim, quando você entende o potencial dessa tecnologia, como não só blockchain, mas AI, IoT, e consegue entender e fazer essa análise fundamentalista para entender o que é investir em startup. É você olhar e falar, olha, tem mercado, uhum, e essa empresa vai crescer.
Uhum.
É essa mentalidade, né? Investir em tanto startup usando blockchain ou não, ou IA... Mas é sempre essa visão, de você estar olhando para uma startup e...
Então tem que olhar com cautela, não pode colocar tudo nela.
Cautela, diversificar, mas entender que é isso. É um mercado potencialmente explosivo, porque todas as empresas vão usar, o mundo vai usar essa tecnologia em todas as cadeias produtivas.
Entendi. Para finalizar, eu queria voltar um papo que a gente teve aqui antes, que você falou sobre, para o público em geral entender... Né? Que a gente está falando de uma infraestrutura, né? De uma como se fosse uma nova infraestrutura de internet. Por isso, bom, você vai explicar melhor do que eu, mas eu gostei desse paralelo que você fez, dessa metáfora ou desse paralelo, né? Que por que a blockchain vai estar em tudo, né? Tenta explicar isso melhor para mim, para a gente finalizar, aquilo que você falou sobre a infraestrutura. Qual foram, Francisco?
Sobre o Web3, né?
Isso.
Essa migração natural.
Isso.
Evolução da internet como a gente conhece, que é a Web2 que a gente conhece hoje, para uma Web3 que é uma internet com uma infraestrutura em blockchain, né? Que vai trazer essa portabilidade para os nossos dados, né? Privacidade. né? É uma mudança que já está acontecendo, né? Até um desafio, né, que eu propus, usarem esses navegadores Web3 para fazer um teste como Brave, Opera Crypto, navegadores normais como Safari, mas que em 3 dias ele vai bloquear, sei lá, talvez 1.700 anúncios ou uso indevido dos seus dados, né? Isso muda tudo, né? Muda tudo para quem usa a internet, muda tudo para o anunciante, porque hoje é uma caixa preta, né, quem anuncia. Então ali você vai saber exatamente, vai ter como entender, não nomes, porque ali não é o Francisco, não é o Beto, você passa a ser um hash, uma carteira digital, e tem a sua privacidade preservada também, seus dados também. Mas isso traz muitos impactos, né? É uma evolução natural. A gente vem acompanhando a Lei Geral de Proteção de Dados no mundo inteiro, caminhando, né, para trazer de volta a nossa privacidade. Então, assim, é uma evolução natural da própria internet. Só que isso vai impactar todo mundo de várias formas.
Vai estar todo mundo usando blockchain
nós
sem saber.
Usando, é, né? É, nós mas... estamos, a nossa carteira de identidade hoje, nova, nacional.
Olha aí, já é em blockchain, né?
E de outras formas, a gente usa sem saber, né? Quando você vê na TV a Marfrig falando que rastreia a carne do campo até a mesa, ela está usando tecnologia blockchain. Fazer isso, reduzindo o custo, trazendo transparência para a sua cadeia logística, eficiência, reduzindo custo. Isso há muitos anos, né? Os bancos já usam essa infraestrutura há 10 anos, né?
Legal.
Empresa de logística também.
É isso. Esse é o Francisco Carvalho falando sobre Blockchain Rio, um evento que vai acontecer. Quer saber mais? Vai lá no site blockchain.rio.
Blockchain Rio.
.com.br.
23 a 25 de julho no Rio, 24 e 25 no Spomag. Dia 23 a gente tem um evento para decisores globais que estão vindo para o Rio, na Casa Camolese, no Jockey. Mais informações no blockchainrio.com.br.
Obrigado pela sua participação aqui, Francisco. Que o evento seja um sucesso. E eu queria agradecer a Target e a Márcia por viabilizarem esse encontro bacana, e na semana que vem a gente volta com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá!